o que a gente chama de é uma espécie de local para as pessoas que chegarem até o topo da serra, até o cume da serra, para elas descansarem, tá? E restauração dos canhões, do relógio de sol que tem lá, e também a abertura de um pouquinho da mata, ou mais, simplesmente uma janela na mata, para que as pessoas possam contemplar nossa cidade e o Rio Amazonas lá de cima da serra, também em fase de captação de recursos. Forte Pauxis, semana retrasada, foi nos entregue pela equipe de planejamento um novo projeto do Forte Pauxis. No primeiro, ele continha até um elevador para as pessoas com impossibilidades de subir via escada. Um novo projeto, ele tem uma rampa para cadeirantes, para aquelas pessoas que têm dificuldade de locomoção. É um projeto muito bonito e já está até sendo ali determinado em que vai ser utilizado após a conclusão, após a gente captar recursos também. A escola de música vai se mudar para lá. Então teremos salas, teremos auditório lá dentro, teremos salas também para estudos e teremos também uma sala de administração com pessoas lá dentro para explicar a história do povo de Óbidos, a história do Forte. Isso sem danificar a estrutura original do Forte. Só para a população de Óbidos ter ideia. A empresa que começou a fazer os trabalhos lá atrás, eles quebraram pedras que vieram de Portugal. Ou seja, quebraram um pouco da nossa história. Então isso não pode mais acontecer. A gente não quer descaracterizar. A gente quer que a empresa que por acaso ganhar a licitação lá mais na frente seja realmente uma empresa responsável e que consiga fazer uma reforma sem danificar o nosso patrimônio público. Construção de duas quadras, na verdade, é reforma de duas quadras no Arizão. Só para que não fique assim, eu tenho alguns medos, mas o maior medo que eu tenho é de ser injusto. Então, a UBS lá do Bela Vista foi obra, foi com recursos captados junto ao deputado Priante, tá? Não é do meu partido, mas eu faço questão de citar os nomes em forma de agradecimento, tá? Quadras. Nós recebemos recursos da ordem de 380 mil aproximadamente para recuperar as duas quadras do estádio Arizão. Em breve teremos a licitação, né? Esse recurso foram destinados pelo deputado Nilson Pinto. Então, o que é que a gente quer fazer nessas quadras? Fazer a cobertura dessas quadras, fazer um piso de excelência e talvez arquibancadas, para que a população de Óbidos possa utilizar essas quadras para práticas esportivas e até eventos também. Então, são duas quadras no Arizão. Construção de uma feira modelo atacarejo. Dos 400 mil, 70 mil já está na conta. Essa feira é do produtor rural, que a gente chama. Ela vai ser construída, e o terreno já foi até limpo. Está limpo, né? Entre o estádio Arizão e o SESP. A empresa já pode começar. Nós daremos a ordem de serviço para a empresa começar. Temos que ver a questão climática também, mas já estamos com parte de dinheiro na conta, R$ 70 mil, para ser bem transparente. Então, qual é a nossa intenção? Tirar a feira do produtor, que é aqui próximo do quartel, próximo da Casa de Cultura, que não é recomendado pelo IPHAN, porque tira o brilho de uma das construções mais bonitas que a gente tem, que é o quartel. Então, o dinheiro já está na conta, já foi feita a licitação, uma empresa de Santarém que ganhou, e em breve iniciaremos, tá? O dinheiro já está na conta. Iluminação de LED nas ruas. Por exemplo, fizemos o primeiro teste com a Avenida Prefeito Nelson Souza. Deu certo. Queremos espalhar para Dom Floriano, Antônio Brito e Lauro Sodré. Para que sejam. Por que isso? Não é só para achar bonito, não. Primeiro, quero uma iluminação de qualidade e vai diminuir o que a prefeitura paga para a Celpa. Em troca, claro, nós vamos receber mais dinheiro da iluminação pública. Reforma das quadras da Praça da Cultura. Tá? Já o projeto já está pronto. Serão as duas quadras que serão recuperadas para que a população possa brincar de uma forma, praticar esporte de uma forma livre e sem custos para ela. Também nós vamos fazer a execução disso agora em 2020, no ano de 2020. Construção de banheiro na Praça da Cultura. Ah, prefeito, mas já tem um banheiro. Pois é, mas se vocês virem do ponto de vista estético, ele tira a visão do nosso quartel. Então, ele serve sim, foi bem construído, mas ele não pode mais continuar tirando a visão do nosso quartel. Então, já foi feita a licitação, os novos banheiros não vão interferir na paisagem. Construção de pontes em madeira nas comunidades rurais, já fizemos muitas. A do Cruzeirão já está pronta para ser inaugurada, a primeira, que é a do Cruzeirão mesmo. Lá dentro do assentamento tem várias comunidades. Recebi o relatório de lá, recebi as fotografias, estão todas prontas. Pavimentação de ruas. Dia 28 de janeiro acontecerá a licitação do remanescente daquela obra que deu os maiores problemas. Mas quero que a população saiba, o prefeito não está inerte. Estamos acionando a empresa na justiça para que ela termine, para que ele termine o que começou. Mas do restante, já que aí vai contemplar a Felipe Bentes, a Liberdade e outras ruas, já será licitado dia 28 de janeiro, né? Rotatórias, que também foi uma grande confusão. Eu atribuo isso a que as pessoas só leem as notícias, elas não aprofundam a matéria. Se aprofundar, pô, eu estou aqui entre jornalistas, e eles fazem a matéria contento. Eles fazem a matéria contente. O grande problema é que às vezes as pessoas só leem as manchetes, né? Então, quando elas adentram na matéria, aí elas veem como é que é. Então, a rotatória. Foi aquele problema todo, as pessoas não entendiam, algumas não entendem até hoje, mas eu quero dar um dado aqui. Os acidentes diminuíram. E muito os acidentes diminuíram naquela faixa ali. Hoje as pessoas sabem por onde caminhar, graças à rotatória que tanto problema causou. Né, para os que não conheciam do assunto. Então, hoje, já está terminado lá? Não está terminado. Terminou o contrato com a empresa, deveremos fazer outra licitação. Tá? Ainda não está terminado, mas pelo menos as rotatórias estão prontas e também outras obras lá. Prefeito Nelson Souza, para tornar o trânsito mais ágil. Uma notícia aqui de pavimentação, né? Todos nós queremos. Em articulação com o governo do estado, fomos agraciados com 7 quilômetros de pavimentação asfáltica no nosso município. Estive pessoalmente com o vice-governador Lúcio Wagner, estive com o governador também. Lá em março do ano passado, aliás, março deste ano, estivemos com o governador em Santarém, protocolizamos, estavam lá vários vereadores. Atenção que eu vou falar. Este prefeito protocolizou um documento que foi encaminhado ao governador, foi protocolizado na frente do governador. Estava lá a maioria dos vereadores de Óbidos. Para quê? Pavimentação de vias urbanas, pavimentação da estrada. Inclusive, foi um pedido conjunto feito pelo prefeito Chico Alfá e prefeito Ludogério de Oriximiná, para que fosse pavimentado os 80 quilômetros de Óbidos a Oriximiná. No momento, naquele momento, o governador disse que ia estudar o assunto, né? Como está estudando, já tem notícias sobre isso, mas o que ele nos garantiu? Que a pavimentação da zona urbana sairia. Inclusive estava presente também o diretor do IFPA. E que eu queria, no momento, e eu gosto de ser transparente, eu queria que o asfalto fosse feito só na cidade. E houve a interferência do diretor da escola, do IFPA, e naquele momento nós dialogamos. Eu e o diretor, e como eu digo, ai do político que não gosta de ser criticado. E naquele momento houve a crítica. Eu pactuei com o diretor do IFPA, chegamos à conclusão que seria ótimo também que o asfalto fosse até o IFPA, até o aeroporto. E tá aí, o asfalto saiu. Então, quando a obra é boa, tem muitos pais, né? Mas ela é órfã quando começa a cair. Ela é órfã. Então, assim, o pai, e todo pai tem que assumir a coisa boa e a coisa ruim. O pai está aqui. E se caiu lá, o pai está aqui. Ele não foge de sua responsabilidade. Tá? Então, eu tenho protocolo para quem quiser ver. Aliás, eu já mostrei nas redes sociais. Tá? Então, só continuando. Foi dado as fotos dos 7 quilômetros, 5 foram, foi licitado 40 quilômetros de asfalto para a região, e Óbidos foi reduzido de 7 para 5 neste primeiro momento. Então, onde será feito esse asfalto? Estive na semana retrasada em Belém, pediram o projeto que já estava pronto, encaminhamos o projeto. Então, será Perpétuo Socorro, será agraciado com pelo menos uma rua, e o grosso dessa pavimentação será no bairro de Santa Terezinha. Todas aquelas ruas com nome de presidente, presidente Vargas, presidente Dutra, todas serão beneficiadas, tá? Com asfaltamento que conseguimos junto ao governo do estado. E as outras terão terraplenagem. Ainda sobre o asfalto da estrada, né? Agora eu acho que sumiram os pais. Mas é assim, na hora que nós detectamos o problema, que foi sábado, imediatamente, lá da rua, o prefeito Nelson Souza, a menina prefeita Nelson Souza, passamos uma mensagem para o governador Helder Barbalho, passamos uma mensagem para a Casa Civil, e de imediato a empresa Capitólio entrou em contato conosco, e se prontificando a refazer o trecho, com modificações. Ontem, domingo, este prefeito estava na prefeitura, no seu local de trabalho, às 11 horas da manhã, e recebeu representante da empresa Capitólio e representante da Secretaria de Transportes do Governo do Estado do Pará. Já afinamos as decisões, e em breve será recuperado o trecho, desta feita com galerias, para que a água possa fluir com maior rapidez e maior volume, e evite danificar o trecho que foi danificado e outros. Então, estamos atentos a isso, e vejam, ligamos para o governador, ligamos para a Casa Civil no sábado, fomos atendidos e as providências já começam a ser tomadas. Operação Tapa Buraco está em execução, foi uma licitação que fizemos. Aquele trecho da Rui Barbosa e Antônio Fernandes. Trecho Rui Barbosa com Antônio Fernandes. Ali, não, é o primeiro trecho aqui de Lourdes. Quase concluído, né? Aquele trecho vivia ali com muita lama. Hoje já está quase concluído 100%. A questão, de novo, de Antônio Fernandes. É uma situação que dura mais de 30 anos e que nós não temos condições financeiras para bancar esse projeto, que custa em torno de 19 milhões. Tá? O que que a gente pode fazer lá? Medidas paliativas que nem sempre dão certo, mas temos que fazer. Eu prefiro ser acusado, eu prefiro ser acusado de ter feito uma obra que não resultou em uma continuidade do que não fazer nada. Então, eu tô falando isso em relação à ABB, em relação a Antônio Fernandes. Eu tenho que estar lá, socorrendo aquela população, e não fujo. Já estive lá por várias vezes. Então, o projeto do Antônio Fernandes, 19 milhões. O da ABB custa 1.651.000, quase 2 milhões. 1.651.000. O que está sendo feito lá neste momento? Medidas paliativas. Porque esta prefeitura de Óbidos não tem condições financeiras de bancar esse projeto. O projeto do Antônio Fernandes, o plano foi aceito lá pelo então Ministério da Integração, o projeto da ABB em fase de captação de recursos, tá? Mas não estamos parados, tá? Projeto de condução da ABB, já falei. Só um exemplo de como a gente cuida. O buracão da ABB não começou ontem. O buracão do Antônio Fernandes não começou ontem. Existia um buraco imenso que estava rachando a cidade, que era lá, que é hoje a Avenida Prefeito Nelson Souza. O prefeito, na ocasião, que fez? Fez uma ação, está aí. Não deixou mais ir para frente. O que nós fizemos na Avenida Dom Floriano, próximo à igreja El Shaddai? Tinha também um buraco que estava danificando as estruturas da igreja, danificando a estrutura das casas. O que foi que nós fizemos? Podem ir lá, população. Está lá, fizemos um serviço lá de canaletas. Né? E hoje, com todas essas chuvaradas, está lá a igreja, prédio da igreja protegido, prédio das casas protegidos. Então, é assim, a gente tem que agir preventivamente. O grande problema é que quem não cuidou lá atrás está fazendo acontecer os grandes problemas que a nossa cidade tem hoje. Prometi que não olharia pelo retrovisor, estou olhando como forma de alicerce, não estou culpando ninguém. Então, a erosão da ABB está dessa forma. Cobertura e reforma do estádio Ari Ferreira, também uma verba destinada a nós pelo Priante. Licitação marcada para 13 de janeiro, para cobertura das arquibancadas, cabine de rádio, de imprensa, por outro lado, para carro eletrônico, tudo isso está 13 de janeiro para ser a licitação. Faremos 4 salas de imprensa lá que poderão ser utilizadas pela própria comunidade para reuniões, para qualquer tipo de atividade que caiba naquelas salas. Então é da utilidade maior, não só para o esporte, mas também para a população de Óbidos. Projeto Orla. E aqui eu quero fazer assim um alerta e uma explicação. Projeto Orla é independente do projeto que nós vamos implantar ali na praia, ali por perto do Porto de Cima. Aliás, antes do Porto de Cima. Vamos lá. O que é o Projeto Orla? O Projeto Orla é um projeto que quer saber da população daquele local o que é que ela pensa em termos de utilização de suas orlas. É um projeto que veio lá de 2011, creio, 2008, alguma coisa assim, né? E que não ia para frente. Então, o que nós fizemos? Fizemos pelo menos 2 reuniões na Colônia 2019 para mostrar o que é esse projeto. Fizemos uma audiência pública no Templo Central da Assembleia de Deus. Vejam só, isso é Projeto Orla. O que, que é? Para a população se manifestar, daí a audiência pública. É para a população se manifestar dizendo: olha, eu quero que seja construído um restaurante, eu quero que não seja construído nada. Ou seja, é a população que deveria se manifestar e não o prefeito. Infelizmente, nas reuniões da Colônia Z19, poucos participantes, mas o prefeito estava lá. Audiência pública da Assembleia de Deus, poucos participantes. Ou seja, quem estava lá e participou, colocou suas opiniões, foram discutidos, levados em consideração e está aí. O que nós vamos fazer, já foi feita a licitação, que é um muro de contenção, que a gente chama também de orla, é coisa totalmente diferente. As pessoas foram para as redes sociais, inclusive uma fez uma provocação que vai no encontro daquilo que eu falei, só leu a manchete. Ah, meu prefeito, parabéns, mas você vai desabrigar dezenas de famílias que estão à margem do laguinho. Em nenhum momento esse trabalho vai ser feito à margem do laguinho. O projeto Orla pensa o laguinho, pensa toda a orla de Óbidos. Mas o projeto de contenção vai dali. Para quem conhece Óbidos, do Dico Bente, ali, até o Cabeça do Padre, até a Cabeça do Padre. Tá? Então vai. Não tem casa lá, pessoal. Ninguém vai desabrigar ninguém. Nós vamos evitar que a barreira caia e leve com ela a nossa história, que é o Forte Pau X. Leve com ela o Clipper de Santana. Leve com ela a nossa antiga cadeia pública, que hoje funciona assim. Então, uma coisa tem a ver com a outra, sim. Mas em termos de planejamento, a execução é totalmente diferente. Então, assim, esse projeto do muro de contenção, que a gente chama também orla, vai contemplar 225 metros de calçadão, né, de muro. Claro que vai ter o passeio. A gente já está pensando no projeto também de fazer lá uma pequena pista para as nossas crianças.